بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اشتي ما زوما ولا صبر اشبيكاسون دوش تريش برينسيبيوش كي اصول الثلاثة لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهم جدا كونتينيداد نقدير رشبيتا وسيش بلارش، يعني وسيش بلارش دفاه. E na aula passada vimos de uma forma resumida aquilo que são os seis pilares da fé. E sendo que todo o assunto na religião, principalmente ligado à crença, requer evidências. Não é permitido a pessoa acreditar algo sem que haja evidências do Alcorão ou da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito disso. E o Sheikh Rahimahullah mencionou as evidências dos seis princípios da fé que ele mencionou anteriormente, que vimos na aula passada. O Sheikh Rahimahullah disse: وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ، yani, a evidência desses seis pilares, yani, que ele mencionou. Isso quer dizer que ele não trouxe isso da sua cabeça, e esses seis pilares é algo que os muçulmanos estão unânimes. Não há divergência de que esses são os seis pilares da fé. Mesmo assim, o Sheikh Rahimahullah mencionou a evidência disso para mostrar de que quando a pessoa aborda qualquer assunto na religião, deve abordar com base em evidências. E não existe evidência sólida no Alcorão, não existe evidência sólida que o Alcorão e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam na religião. Portanto, qualquer assunto devemos nos basear nessas duas fontes, que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, o Alcorão, e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam autêntica, não aquilo que foi atribuído ao profeta sallallahu alaihi wasallam falsamente. Portanto, o Sheikh Rahimahullah disse: وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ سِتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى، e a evidência desses seis pilares é o dito do Altíssimo, que é Allah subhanahu wa ta'ala: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Nesse versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz que a piedade não é as pessoas virarem as suas faces, ou yani, na oração para o Oriente ou Ocidente. ولكن البر، mas sim é piedoso aquele que من آمن بالله واليوم الآخر. A piedade está em acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala na sua unicidade, no seu senhorio, no direito de Allah subhanahu wa ta'ala da adoração, o direito de Allah subhanahu wa ta'ala exclusivo de ser adorado, bem como a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala naquilo que diz respeito aos seus nomes e atributos perfeitos, subhanahu wa ta'ala. Portanto, a piedade não é a pessoa, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, virar para o Oriente ou Ocidente. Isso devido, esse versículo foi revelado, devido, quando houve a mudança de Qibla. Antes, os muçulmanos faziam oração em direção a Sham, yani Beit al-Maqdis, na Palestina, que está na Palestina, na atual Palestina, na mesquita sagrada de, que é Beit al-Maqdis. Os muçulmanos, no início do Islã, viravam para essa mesquita. Era o Qibla, era a direção na qual a oração era feita. E esse era o Qibla dos profetas anteriores. Allah subhanahu wa ta'ala mudou de Qibla, deu aos muçulmanos um Qibla específico, que é o coração do mundo, que é Mecca. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o profeta sallallahu alaihi wasallam que se dirigisse na oração, virasse em direção a Kaaba, que é a sua casa sagrada subhanahu wa ta'ala. Os judeus comentavam por que foi mudada a Qibla. Allah subhanahu wa ta'ala en ese versículo, yani, respondiendo a esas inquietaciones, dice, yani, como maghdub alayhim wa dhalin, Allah subhanahu wa ta'ala dice que a piedade no es absoluta virada o a izquierda o a derecha, yani, o a occidente o a oriente, mas sim a piedade está em seguir os comandos de Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa pode virar a direita ou a esquerda, se não for com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, isso não tem nenhum peso perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso mostra de que a adoração deve ser feita de acordo com os comandos de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes de a pessoa fazer uma adoração, deve ter certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou isso e prescreveu isso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo de que o que importa não é a pessoa virar à direita ou à esquerda na adoração, mas sim o que importa é a pessoa fazer isso cumprindo com a obediência ou cumprindo com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o grau mais piedade o grau mais elevado, yani, da piedade é a pessoa acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, ter fé em Allah subhanahu wa ta'ala, acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, e colocar isso em prática. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. Não só acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala, mas também acreditar no último dia, يوم الآخر, falamos na aula passada que é o dia da ressurreição. E em muitos versículos a gente olha que a gente nota que Allah subhanahu wa ta'ala menciona a fé nele e a fé no último dia, yani, essa sequência, a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, em seguida menciona a fé no último dia. E isso mostra de que a fé no último dia, na ressurreição, é algo que tem bastante importância. Sendo assim, em muitos versículos Allah subhanahu wa ta'ala deu precedência sobre a fé noutros pilares da fé conhecido. Em vários versículos a gente vai ver que Allah subhanahu wa ta'ala menciona amana billahi wal yawmil akhir, amana billahi wal yawmil akhir, para chamar a atenção à importância desses dois pilares, que é a fé em Allah subhanahu wa ta'ala e a fé no último dia. Não quer dizer que outros pilares não têm, yani, não têm importância, mas esses dois pilares são mais importantes. Esses dois pilares são mais importantes. E são os pilares que houve grande divergência entre os profetas e aqueles que eles foram enviados. Yani, os profetas foram enviados a povos. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala enviou eles a povos que descreram na crença em Allah subhanahu wa ta'ala e na crença no último dia. E esses dois pontos foram, yani, o grande foco do chamamento dos profetas, chamar, yani, as pessoas a acreditarem em Allah subhanahu wa ta'ala, e isso indica também adorar somente Allah subhanahu wa ta'ala e acreditar no último dia. Quer dizer que, yani, a sua ação que você faz não é em vão. Chegará um dia em que você prestará contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. E essa crença é uma crença que muitos que se opunham à mensagem dos profetas rejeitavam essa crença do último dia, crença em Allah subhanahu wa ta'ala e no último dia. E como disse Allah subhanahu wa ta'ala, dá ênfase a estes dois pontos em vários versículos do Alcorão. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo mencionou primeiro, yani, a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, que é o primeiro, yani, pilar da fé, o al-yawm al-akhir, que é o último pilar da fé em termos de organização, em termos de ordem, mas em termos de importância, vem a seguir daquilo que é a fé em Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. A piedade é também acreditar nos anjos. Não é possível a pessoa ser crente enquanto não acreditar na existência dos anjos e as suas características que Allah subhanahu wa ta'ala criou a eles. Portanto, a fé nos anjos faz parte da fé. O al-kitab, yani, que é a crença nos livros, que vimos também isso nas aulas passadas. O al-nabiyin, que são os profetas. Se a gente notar nesse versículo, não foi mencionado um pilar, que é a fé na predestinação divina, no bem e do mal da predestinação divina. Sendo assim, não quer dizer que não faz parte dos pilares da fé. Foi mencionado num outro versículo, como iremos ver mais à frente. Foi mencionado num outro versículo. E Eso nos llama la atención a un punto importante, que es que el Corán no es percibido isolando un versículo y dejando otros versículos de lado. Muchos asuntos en el Corán comprenden-se juntando versículos que fueron revelados sobre esa materia. Existen varios tópicos o asuntos que existen en el Corán de forma dispersa. Un versículo puede hablar sobre un asunto y pasar en más muchos versículos después haber continuidad de ese tópico. Y esa es una de las características del Corán. Para só perceber el Corán, debe juntar todos los versículos que hablan sobre un determinado asunto y no llevar una parte y dejar a otra. Y esa es la característica de aquellos que tienen Hawa, que siguen sus caprichos, como Allah subhanahu wa ta'ala describió a ellos. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Pessoas que têm doença no coração, doença no coração que os faz seguirem os seus caprichos e desejos, olham no Alcorão versículos que carecem de esclarecimento, mutashabe, são versículos que carecem de esclarecimento, são versículos que você ao ler à primeira vista não é capaz de compreender, a menos que você seja uma pessoa com conhecimento. Esse tipo de versículos devem ser juntados ou devem ser percebidos por via de outros versículos que esclarecem a parte que não é aparente no versículo mutashabe. Portanto, o Corão é compreendido juntando os versículos uns aos outros, para que a pessoa não caia na perdição. E como dizia, nesse versículo não temos um pilar que é a crença na predestinação divina. Foi mencionado num outro versículo, como é o caso da Surah Al-Qamar, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr. Com certeza, tudo criamos predestinado. Quer dizer que não existe algo neste mundo que não seja algo que foi predestinado por Allah subhanahu wa ta'ala. Na criação de Allah subhanahu wa ta'ala não existe algo que não foi predestinado. Portanto, tudo que acontece nesse mundo é algo que faz parte da predestinação divina. E também, aquele que não acredita na predestinação divina, essa pessoa não é muçulmana e também não é crente. Portanto, a fé na predestinação divina é um dos pilares também da fé que todo muçulmano deve acreditar. E a crença na predestinação divina coloca sossego no coração do crente. Coloca sossego no coração do crente, pois ele sabe de que tudo que acontece nesse mundo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, quando acontece ele calamidades, ele pacienta, pois sabe de que isso veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário daqueles que têm problemas na crença da predestinação divina, quando lhes acontece uma pequena coisa, ficam a lamentar, a resmungar, a acusar os outros. Isso porque tem deficiência na crença da predestinação divina. Portanto, a crença na predestinação divina coloca sossego nos crentes. Coloca sossego nos crentes. Daí, o Sheikh, em seguida, depois de mencionar a evidência desses pilares, que são os seis pilares da fé, que mencionou anteriormente, o Sheikh menciona um outro grau da religião. Nós, nas aulas anteriores, mencionamos de que a religião tem três níveis. O primeiro nível é o Islã, o segundo nível é o Imã, que é a fé, e é aquilo que a gente esteve a abordar até na aula passada sobre os pilares da fé, que é o imã. Existe um nível mais elevado na religião, que é denominado de al-ihsan, al-ihsan. Portanto, esse é o terceiro nível da fé, ou do Islam. E como dissemos também nas aulas anteriores, o primeiro nível, que é o Islam, é um nível que abrange todo aquele que diz La ilaha illallah, incluindo aquele que diz isso por hipocrisia, como aquele que acredita algo diferente daquilo que ele diz. Aparentemente, para nós, esse é muçulmano. Todo aquele que diz La ilaha illallah é muçulmano. Esse grau é um grau que abrange vários grupos de pessoas, desde que pronunciam La ilaha illallah. Depois tem o grau, ou o nível a seguir, que é a fé, al-iman. Esse grau são poucos que atingem dentre aqueles que são, que fazem parte do primeiro nível, que é o Islam. Portanto, no segundo grau, que é al-iman, a fé, não entra os hipócritas e aqueles que se assemelham a eles. É um grau mais fechado. E um grau ainda mais fechado está no terceiro nível, que é o Ihsan. Portanto, todo mu'min é muçulmano. Todo mu'min é muslim. Mas nem todo muslim é mu'min. Todos os muçulmanos, todos os crentes são muçulmanos. Mas nem todos os muçulmanos são crentes. Não quer dizer que os muçulmanos, de uma forma geral, aqueles que não atingiram completamente no grau de iman, não têm fé. Não. Existe um pré-requisito. O muçulmano deve ter, no mínimo, um grau de fé suficiente para validar o seu Islam. Deve ter um grau de fé suficiente para validar o seu Islam. Quer dizer que o Islam não é válido sem um grau suficiente da fé, que é, por exemplo, a crença de uma forma geral no que diz respeito aos seus pilares da fé. Acreditar na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, naqueles pilares que a gente mencionou, sem detalhar, acreditar isso de uma forma geral, acreditar na existência de anjos, por mais que não conheça as suas características. Portanto, a fé, o grau da fé, aumenta na pessoa devido ao conhecimento da pessoa. Quanto mais a pessoa tem conhecimento de um pilar, por exemplo, da fé, mais aumenta a sua fé. Existem pessoas que não conhecem, por exemplo, características que foram mencionadas na Sunna ou no Corão dos anjos. A descrição que Allah subhanahu wa ta'ala dá a alguns dos seus anjos, alguns não conhecem. E existem pessoas que conhecem. Portanto, aquele que conhece e acredita nisso tem o seu grau de fé acima daquele que não conhece esses detalhes. Portanto, o que diferencia entre esses graus, entre as pessoas, no que diz respeito à fé, é o conhecimento que eles têm e a prática desse conhecimento, que é conhecer algo e colocar em prática, acreditar, não ter dúvida naquilo que foi mencionado a partir de Allah subhanahu wa ta'ala, seu mensageiro, sobre esses pilares da fé, e coloca isso em prática. Coloca isso em prática. Portanto, a fé das pessoas varia de acordo com o conhecimento. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais aumenta o seu grau da fé, se a pessoa for verídica a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o nível mais elevado, o grau mais elevado da religião é o grau de Ihsan. E Ihsan, na língua árabe, é itqan al-shay, é a pessoa fazer algo com perfeição. Fazer algo com perfeição. Portanto, não só a pessoa faz com perfeição, mas também faz de uma forma bela, de uma forma bonita. Tanto esse é o grau mais elevado da religião, que é a pessoa adorar Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma perfeita. E esse é um grau que a pessoa atinge de modo que adora Allah subhanahu wa ta'ala com perfeição e com beleza. E não é um grau que qualquer um atinge e não se atinge também yani, com facilidade. Portanto, é um grau que requer esforço do servo, tanto no que diz respeito ao conhecimento, bem como no que diz respeito à prática desse conhecimento. Portanto, o grau de Ihsan é um grau restrito. É um grau restrito que somente atinge a ele aqueles que possuem conhecimento e esforçam-se na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, como iremos ver então, o seu significado. Yani, o Sheikh Rahimahullah mencionou. Esse grau, como disse, é um grau bastante elevado na fé, e as pessoas que atingem esse grau são aqueles que ficam mais próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, pois sentem a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, adoram Allah subhanahu wa ta'ala de modo que sentem a sua presença subhanahu wa ta'ala, seja a presença no coração ou yani, por via do conhecimento de que Allah subhanahu wa ta'ala yani, vê tudo, sendo assim que yani, é chamado de al-muraqaba, a pessoa se abstém de fazer coisas por saber de que Allah subhanahu wa ta'ala está a ver a ele. Portanto, esse é um grau bastante elevado na fé, como dissemos, e o Sheikh Rahimahullah disse Rukunun wahid, yani, الثالث المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشيخ رحمه الله ديسي وإحسان كما تسمى جانتيرومنت وإحسان إيه يعني fazer algo com perfeição e beleza. وإحسان é possui um pilar, yani os graus que a gente mencionou anteriormente, ou os níveis da religião que a gente mencionou anteriormente, têm vários pilares, como é o caso, por exemplo, do primeiro nível, que é o Islã, tem 5 pilares. O segundo nível, que é al-Iman, a fé, tem 6 pilares. Esse grau de Ihsan tem somente um pilar. Tem somente um pilar, que é an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, yani, adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala com os seus próprios olhos. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Então, se você não for capaz de adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver a ele, então, adore Allah subhanahu wa ta'ala sabendo de que ele te vê. Sabendo de que ele te vê. Portanto, sem dúvida de que esse é um grau bastante elevado na fé, em que a pessoa entra na oração, adora Allah subhanahu wa ta'ala sabendo ou adorando Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, ele faz a sua adoração com a maior perfeição e com a maior beleza. Se a pessoa yani, não for capaz de atingir esse grau, então tem algo abaixo disso, que é adorar Allah subhanahu wa ta'ala sabendo de que Allah subhanahu wa ta'ala está te a ver. Sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala está te a ver. E esse grau que é chamado também muraqaba leva a pessoa a se afastar de muitos pecados. Yani, a pessoa, cada vez que quer cometer um pecado, ele sente ou sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê, sendo assim ele abandona isso. E assim sucessivamente, sendo assim ele abandona os pecados, porque ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê. E se Allah subhanahu wa ta'ala o vê, então ele sabe de que prestará contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, muitos caem no pecado por ghafla, yani, desatenção a esse grau, que é sentir a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, sentir de que Allah subhanahu wa ta'ala te o vê. Portanto, yani, muitos de nós somos capazes de, por exemplo, cair no pecado por ghafla, yani, desatenção.
daí que também uma das características do servos, yani, piedosos, é que quando cometem pecados, recordam-se de Allah subhanahu wa ta'ala e imediatamente pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Imediatamente pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esse grau que é o ihsan é um grau, yani, bastante elevado na fé e é o grau que não é atingido senão com bastante esforço. E como disse, esse é um grau que não é possível alcançar senão com conhecimento. Senão com conhecimento. Aquele que conhece os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e sente a presença de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, por via dos seus nomes e atributos, sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, o vê. Sendo assim, ele não faz senão aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabe que Allah subhanahu wa ta'ala ouve. Sendo assim, ele não fala senão aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é visto nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala não é visto nesse mundo. Ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala estando nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala será visto na Akhira, que é o mundo ou a vida após a morte. Sendo assim, ninguém é capaz de dizer que viu Allah subhanahu wa ta'ala enquanto, yani, está nesse mundo. Musa alayhi salam, em um exemplo, disse quando pediu ver Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbi arini anzur ilayk. Musa alayhi salam é um dos profetas que Allah subhanahu wa ta'ala falou com ele diretamente. Pediu Allah subhanahu wa ta'ala para que ele o possasse ver, yani Musa possasse, yani, ver Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fala, yani, lan tarani, no, tu não és capaz de me ver, yani, quer dizer que da forma como tu foste criado no momento, e vives no momento, não és capaz de permanecer firme e conseguires ver Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, em várias narrações, como vem no Sahih al-Bukhari, disse: Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara leilat al-badr. Yani, os crentes verão Allah subhanahu wa ta'ala, yani no Akhira, que é a vida após a morte, da mesma forma como eles veem a lua, yani, a clareza. Não há dificuldade. Todo mundo é capaz de ver a lua sem que um suba por cima do outro. Da mesma forma que as pessoas não têm dificuldades de ver a lua, também os crentes não terão dificuldades de ver Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios mencionam que o corpo do ser humano no Akhira é diferente, yani, a sua composição é diferente da composição atual. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala também, como vê em algumas passagens, irá de dar força aos crentes de modo que sejam capazes de ver a Ele subhanahu wa ta'ala. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre aqueles que, yani, irão de o ver subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não é ninguém é capaz de ver Allah subhanahu wa ta'ala neste mundo. Yani, aqui nesta passagem onde Allah subhanahu wa ta'ala, yani, onde o Sheikh rahimahullah diz: Anta'abud Allah ka'annaka tara, adorar Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse a ver a Ele. Yani, a vista do coração. A vista que se refere aqui é a vista do coração, e não é a vista a olho nu. Pois isso é algo impossível neste mundo. E como mencionávamos anteriormente sobre este grau, este é um grau bastante elevado que não se alcança senão com conhecimento. Isso mostra de que o ignorante não é capaz de atingir esse grau. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, menciona no Alcorão de que somente tema ele aqueles que possuem conhecimento. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Yani, somente os sábios é quem temem verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala. Isso mostra o grande, yani, valor dos sábios. ou as pessoas yani, menosprezam os sábios, não dão aos sábios o seu devido valor. Não quer dizer a pessoa yani, exagerar nos sábios, mas dar o seu devido valor. E em muitos locais os sábios não são dados valor e são yani, menosprezados. As pessoas abandonam os sábios e vão seguir yani, shayatin dentre os seres humanos e os jinn. E tomam eles como sábios. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, este versículo mostra de que os sábios é que temem verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala. Pois o seu conhecimento os eleva, yani, aumenta a sua fé ao ponto de conhecer yani, os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e sentirem a presença desses atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, aumenta a sua fé e aumenta o seu temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, como disse, menciona de que somente os sábios é que temem somente a Ele. Isso mostra de que o conhecimento é suficiente, yani, o conhecimento é necessário para a pessoa aumentar a sua fé e se aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que adoram Allah subhanahu wa ta'ala com ignorância, como é o caso dos mutasawwif e outros ahli dhalal, estes indivíduos não vão senão na falsidade. Queriam yani, romper essa barreira que é chegar a Allah subhanahu wa ta'ala por via do conhecimento. Os sufis, por exemplo, yani, queriam alcançar esse grau de ihsan com os seus caprichos, seguindo os seus caprichos, acabaram caindo no shirk. Acabaram caindo no shirk. Inventaram crenças que constituem politeísmo, Portanto, a aproximação de Allah subhanahu wa ta'ala não é possível senão com conhecimento. E o Sheikh Rahimahullah menciona alguns versículos do Alcorão que yani, são evidências desse terceiro nível da religião que é Ihsan, como a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala yani, no Surat al-Nahl: Inna Allah ma'a alladhina attaqaw wa alladhina hum muhsinun. Com certeza Allah subhanahu wa ta'ala está com aqueles que temem e com aqueles que possuem o Ihsan. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala está com eles com a sua ajuda. Ajuda a esses, yani, esses que atingem esse grau, que é o grau de taqwa e o grau de ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ajuda a eles, sendo assim é considerado como estando com eles. Allah subhanahu wa ta'ala fica perto deles com a sua audição. Yani, daí que você vê servos que atingem esse grau, invocam Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala responde imediatamente. Portanto, isso mostra o grande grau ou a importância desse grau que é o Ihsan, de que Allah subhanahu wa ta'ala está contigo, yani, está contigo com a sua ajuda, com o seu conhecimento. Allah subhanahu wa ta'ala diz como vem na Surat al-Shu'ara: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتكلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. E confiai no onipotente que é Allah subhanahu wa ta'ala e o mais misericordioso, que te vê quando te levantas yani, para fazer a oração, bem como os teus movimentos nas prostrações. Na verdade ele é o ouvinte absoluto e omnisciente. Yani, isso quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vê todos os movimentos do servo. Portanto, o servo que tem esse conhecimento de que Allah subhanahu wa ta'ala yani, conhece tudo aquilo que ele faz e vê tudo aquilo que ele faz, sendo assim, ele adora Allah subhanahu wa ta'ala da melhor forma, pois ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê, ouve. Sendo assim, ele não faz senão aquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala e não fala senão aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esses versículos mostram também a precisão do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala também diz, como vê no surat Yunus, وَمَا تَكُونُ فِي شَعْنِي وَمَا تَتْلُ مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودَ إِذْ تُفِضُونَ فِيهِ. Também este versículo mostra da precisão do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz, seja qual for o estado que vos encontrardes, seja qual for a ação que vocês fizerem, seja qual for a vossa situação, Allah subhanahu wa ta'ala conhece. Se vocês leem o Alcorão, seja qual for a porção do Alcorão que vocês vão ler durante a noite ou durante o dia, seja qual for a ação que vocês fizerem, então saibam de que Allah subhanahu wa ta'ala é testemunha disso, pois Ele vê as ações dos servos. Portanto, aquele que percebe esses versículos e adora Allah subhanahu wa ta'ala, tendo isto, tendo em consideração esses atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala o vê, o ouve, sendo assim, ele procura senão, ele não procura senão fazer aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, e também não fala senão aquilo que agrada Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso da leitura do Alcorão, do Tasbih e a Kalma Tayyib. E o Sheikh também menciona a evidência da Sunna sobre esses pilares que ele mencionou, ou esses níveis do Islam que ele mencionou, que é o Islam, Al-Iman e Al-Ihsan. Isso tudo foi mencionado de uma forma resumida na narração conhecida como Hadith de Jibril, que é a narração de Jibril alayhi salam veio e perguntou ao Profeta sallallahu alaihi wasallam algumas questões, e o Profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ele. E essa narração é uma narração bastante conhecida, conhecida como Hadith de Jibril, e é narrada a partir de vários sahabas, e a mais famosa é a versão narrada por Umar radiallahu anhu, onde disse: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليوم, certa vez estávamos na presença do profeta صلى الله عليه وسلم, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, quando estávamos sentados na presença do profeta صلى الله عليه وسلم, apareceu um homem شديد بياض الثياب, com uma roupa bastante branca. Uma roupa bastante branca. شديد السواد الشعر, com cabelos bastante pretos. لا يرى عليه أثر السفر, a coisa mais impressionante é que não tinha nenhum sinal de viagem. Eles conheciam aqueles que viviam em Medina. Quando viesse alguém que não fosse de Medina, sabiam de que esse indivíduo é de fora. Esse homem que eles viram, eles sabiam de que não faz parte dos habitantes de Medina, e mesmo assim ele tinha características impressionantes. Alguém que não era de Medina e veio a Medina não tinha nenhum sinal de viajante, e como Umar radiallahu anhu mencionou, a sua roupa era bastante branca. A gente sabe que a pessoa, quando viaja com roupa branca, principalmente naquele tempo que as pessoas viajavam, usavam os animais como meio de transporte, a roupa acabava com sujidade, ou que é algo que indica sinal de viagem. Esse homem não tinha nenhuma dessas características. Daí que o Umar radiallahu anhu disse: وَلَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ. Não tinha nenhum sinal de que ele era um viajante. ولا يعرفه منا احد, ان نيون دي نوش كنيسي ايلي, حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم, اتكي ذيو سنتو برانتو بروفيت صلى الله عليه وسلم, فاسند ركبتيه الى ركبتيه, ابوسموسي باشتانتي Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'entoure yani, de joyeux. J'entoure ce joyeux et approximons c'est au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ يعني il se montre qu'il s'entoure de ma forme humilde, colocant les soins de manche, sobre, ou pour cima de seus joelhos, sinal de يعني, humildade. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إديسي أو محمد من فورم صبر الإسلام يعني وكيه الإسلام إي أسا فورم دي سيدي ديريجير أو بروفيت صلى الله عليه وسلم إرا كونيسيدا كون أكيش كي بيون يعني دي فورا دا سيدادي كيش كي بيون نو ديزيرتو شمادو جبدوينوش إكي نورمالمنتي شمادو بروفيت صلى الله عليه وسلم com seu nome, yani diziam Ya Muhammad. E esse homem também chamou dessa forma para yani, não, para que as pessoas não percebessem quem de fato ele era, para que ficasse ainda mais yani, para que ele ficasse ainda mais yani, desconhecido. Qala Ya Muhammad akhbirni yani, an al-Islam. Esse é o Muhammad, me informe sobre o Islam. O que é o Islam? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم e o profeta صلى الله عليه وسلم respondeu a ele الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. O profeta صلى الله عليه وسلم disse a ele de uma forma resumida o que era o Islam, que são os pilares que a gente viu anteriormente, conhecidos como os pilares do Islam. E o Islam é bastante vasto. O profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui mencionou aquilo que é importante, que são os cinco pilares. Disse o Islam consiste em tashhad la ilaha illallah, consiste em testemunhar de que não existe divindade digna da verdadeira adoração excepto Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammad Rasulullah, e de que Muhammad é seu mensageiro, wa tuqimu as-salah, yani efetuar as orações, wa tu'ti as-zakah, pagar as-zakah, que é a caridade obrigatória, wa tasuma Ramadan, bem como jejuar o mês de Ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, yani fazer a peregrinação a casa, yani, em Mecca, caso tenhas meio para tal. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração simplificou o Islam nesses cinco pilares. O Islam é vasto, como disse anteriormente, é tão vasto, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam resumiu isso tudo nos cinco pilares que ele mencionou nesta narração. Isso mostra de que quando a pessoa é questionada sobre algo que requer bastante detalhe, então a pessoa deve mencionar aquilo que é importante, aquilo que é importante. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como disse nessa narração, mencionou aquilo que é importante, que são esses cinco pilares. Isso também é uma chamada de atenção aos muçulmanos para focar nesses cinco pilares que são a base do Islam, que são a base do Islam. Em seguida, yani, este homem que questionou o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sadaqta, yani, ele questionou o profeta sallallahu alaihi wasallam, em seguida disse a ele falaste a verdade. E qual, yani, Umar radiallahu anhu disse fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, ficamos ainda mais impressionados ou admirados com este homem. Como é que ele pergunta algo e depois testemunha sobre a veracidade yani, da resposta que foi dada? Ficaram ainda mais yani, mais admirados com este homem. Qual, yani, este homem disse fakhbirni anil iman, me informe sobre o que é a fé, yani, o que é a fé, al iman. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فتى صلى الله عليه وسلم تمام aqui simplificou a resposta. Al-Iman, yani, é vasto, como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, bidu wa situna, yani, o Iman tem várias ramificações ao ponto de chegar, yani, a 60 ou 70. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou somente aquilo que é importante, que é, ou aquilo que é mais importante, que é os pilares da fé, que é antumina billah, acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. Isso também falamos nas aulas anteriores. Antumina billahi wa malaikatihi, bem como acreditar nos anjos, wa kutubihi, acreditar nos livros que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, wa kutubihi wa rusulihi, também acreditar nos mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, wal yawm al-akhir, bem como a crença no último dia, que é a ressurreição também, e ajuste de contas. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرْهِ, bem como acreditar na predestinação divina, yani no bem e no mal da predestinação divina. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam mencionou aqui a fé, ou al-iman, de uma forma resumida, mencionando aquilo que é mais importante, ou aquilo que é a base da fé. Aquilo que é a base da fé. A fé engloba vários outros aspectos, mas esses são a base da fé. São as coisas na qual a fé é erguida. São as coisas na qual a fé é erguida. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, o homem que perguntou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam, disse sadaqta, yani falaste a verdade. Em seguida perguntou fakhbirna anil ihsan. Perguntou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam sobre o ihsan, que é aquilo que a gente também mencionou anteriormente. Portanto, isso mostra de que o Islam tem esses três graus. Se a gente ver, ele perguntou sobre o Islam, perguntou sobre o Iman e perguntou sobre o Ihsan. Foi a partir desta narração que os sábios tomaram de que o Islam tem três níveis. Tem três níveis. Portanto, essa classificação que a gente mencionou, ou que é mencionada nos livros, não veio da cabeça das pessoas. Foi retirada desta narração a partir do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, quando o homem questionou sobre o que era o Ihsan, o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu: "An ta'buda Allah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ele diz que o Ihsan é tu adorares Allah subhanahu wa ta'ala como se o estivesse a ver. Caso não sejas capazes de adorar como se o estivesse a ver, então adorares Allah subhanahu wa ta'ala sabendo que ele te vê. Sabendo que ele te vê. E em seguida, este homem, depois de questionar sobre esses assuntos, que são os níveis da religião, mencionou, ou perguntou sobre um assunto que é bastante importante, que é yani, a chegada da hora. Qal fakhbirni anis sa'a. Então, me informe quando é que será estabelecida a hora. Yani, quando é que será o dia da ressurreição. E isso é algo que ninguém conhece, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il." Yani, quer dizer que tanto o questionador, assim como aquele que foi questionado, não conhece sobre isso. Não conhece sobre isso. Isso mostra de que ninguém conhece quando é que será estabelecida a hora. Isto é algo que Allah subhanahu wa ta'ala ocultou da sua criação. Ninguém é capaz de yani, dizer eu conheço quando é que será estabelecida a hora. E esses que yani, mentem as pessoas de que yani, o fim do mundo será no dia X, 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 todos são kadhabin, yani, wad-dajjal, são mentirosos. Portanto, ninguém conhece quando é que será estabelecida a hora, senão Allah subhanahu wa ta'ala. Em seguida, este homem perguntou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam sobre um outro assunto, que é akhbirni an amaratiha, yani, sendo que a gente não conhece quando é que será estabelecida a hora, então me informe sobre os seus sinais. A chegada da hora tem sinais. E existem várias narrações que mencionaram sinais da chegada da hora, e é algo que o crente deve acreditar nisso, pois faz parte da crença da hora. Yani, faz parte da crença da chegada da hora que é também a crença do Yom Al-Akhir. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Antalid al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata al-riya'i yatatawwaluna fi al-bunyan." O profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui alguns dentre os exemplos, yani os exemplos dos sinais da chegada da hora, que é yani antalid al-amatu rabbataha. Yani existem duas explicações para esta passagem. Primeira é de que antalid al-amatu rabbataha é que a escrava irá dar parto da sua senhora. Yani a escrava irá dar parto da sua senhora. Quer dizer que yani uma pessoa que é livre irá de yani ter relações com uma escrava e a escrava irá de dar parto, e esta yani filha que ele vai ter, o filho, será como se fosse dono da mãe, pois yani ele será livre enquanto a mãe é escrava, pois ele é filho de alguém que é yani livre, uma pessoa que goza da liberdade. Sendo assim, isso será um dos sinais da chegada da hora. Isso quer dizer que haverá muitas guerras quase perto da chegada da hora, existirá muitas guerras, de modo em que existirá escravidão. Isso mostra de que a escravidão irá de voltar a existir. E o conceito de escravidão no Islã é diferente do conceito de escravidão que existe nas pessoas. A escravidão em outros sistemas fora do Islã baseia-se na raça, inferioridade de um povo para com outro. No Islã, a escravidão não tem a ver com a raça. O branco pode ser escravo, assim tanto como o negro. A escravidão no Islã é devido à descrença. É devido à descrença. O descrente é que merece ser escravo. Isso é tópico de fiqh. Portanto, essa é uma das interpretações dessa palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. E existe uma outra interpretação que é yani antalid al-amata rabbataha, quer dizer que haverá muita desobediência aos pais. Isso é algo que nós testemunhamos nos dias de hoje. Yani, os filhos irão de desobedecer aos pais. Yani, como se yani, a imagem que há de ficar é como se os pais fossem escravos do filho. Isso é algo que a gente vive nos dias de hoje. Os pais, yani, existem filhos que tratam seus pais como se fossem escravos. Como se fossem escravos. E como disse, isso é algo que todos nós estamos a par disso. Portanto, esse é um dos sinais da chegada da hora. وَأَنْتَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ الْرِيَاءَ الشَّائِ يَتَطَوَّلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Yani, também dentre os sinais da chegada da hora é de que as pessoas yani, descalças, essas características que foram mencionadas aqui yani, esses atributos descalços yani, pessoas sem roupas, fomeados, pastores de ovelhas, é alusão àqueles que vivem fora das cidades, como o caso daqueles que vivem no beduínos, aqueles que são beduínos que vivem no deserto, bem como aqueles que vivem fora da cidade de uma forma geral. Estes indivíduos, quando tiver a chegar o fim do mundo, irão de enriquecer, e ao ponto de competirem uns aos outros, quem constrói uma casa superior que o outro, quem constrói uma casa superior a outro. Isso também é algo que vem acontecendo. A gente vê com o alastramento das cidades, locais que eram eram deserto ou eram locais que viviam pessoas nómadas, passam a integrar os membros daqueles que vivem na cidade, e muitos deles acabam sendo até mais ricos do que aqueles que por natureza sempre viveram na cidade. Portanto, esses são alguns exemplos que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que são sinais da chegada da hora. E falar sobre os sinais da chegada da hora é algo que carece de bastante tempo, pois são várias as narrações que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam mencionou no que diz respeito aos sinais da chegada da hora. Nesta narração, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam simplesmente mencionou alguns exemplos daquilo que são os sinais da chegada da hora. Em seguida, o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fala: ثم انطلق فلبثت مليا. Omar disse: em seguida, o anjo foi-se embora, essa pessoa foi-se embora e permaneci por muito tempo. E certa vez o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam disse a ele: Ya Omar, atadri mani sa'il? Oh Omar, tu conheces ou sabes quem era aquele que estava a perguntar as questões que vocês ouviram? Omar fala: Allah wa Rasulu alam. Allah e seu mensageiro sabem melhor. Isso mostra de que a pessoa, quando não conhece algo, deve reconhecer isso, dizer Allah alam. Ou não sei, não é um defeito. Esta era a característica dos sahabas. Quando eram questionados sobre algo que não sabiam, mostravam que são ignorantes nesse assunto. E é dessa forma que a pessoa aprende. Muitas pessoas, por arrogância ou ignorância, não têm conhecimento sobre determinadas matérias, são questionados sobre isso, inventam algo para responder, só para não dizerem que não conhecem. Sendo de que essas são características péssimas que a pessoa pode ter. Portanto, o correto é quando a pessoa é questionada sobre algo e não sabe, seja da religião ou fora da religião, dizer não sei, ou Allahu alam. Portanto, Umar radiallahu anhu disse Allahu wa Rasulu alam, e essa frase não se disse não com a presença durante a vida do Profeta sallallahu alaihi wasallam, Allahu wa Rasulu alam. Depois da morte do Profeta sallallahu alaihi wasallam, não se disse não Allahu alam. Não se disse não Allahu alam. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna fa'innahu Jibrilun ataakum yu'allimukum dinakum. O Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: esse homem que estava fazendo essas questões sobre o Islam, sobre o Ihsan, sobre o Iman, esse homem era Jibril. Ele veio para vos ensinar a vossa religião. Essas questões que ele fazia era uma forma de vos ensinar a vossa própria religião. E isso mostra também de que uma das formas mais eficientes de ensino é por via de perguntas e respostas. Isso é algo que, aqueles que têm conhecimento sobre educação e metodologias de ensino, sabem de que uma das formas mais eficazes de ensino é por via de perguntas e respostas. E isso é algo que o Profeta sallallahu alaihi wasallam fazia bastante. Às vezes chegava, fazia uma pergunta e ele próprio sallallahu alaihi wasallam respondia. Portanto, isso mostra de que essa é uma das formas mais eficazes de ensinar algo por via de perguntas e respostas. Também isso mostra de que os anjos têm a capacidade de tomar a forma diferente daquilo que é a sua forma original. E muitas das vezes Jibril alayhi salam vinha na forma de um dos sahabas, que é Dihi al-Kalbi. Este companheiro do Profeta sallallahu alaihi wasallam era bastante bonito, e Jibril alayhi salam, a maior parte das vezes que vinha, tomava a forma de Dihi al-Kalbi, e podia tomar formas também diferentes, como é o caso dessa narração. Mas como vem várias narrações, na maioria das vezes vinha na forma de Dihi al-Kalbi. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam informou aos seus companheiros de que este homem que fez essas questões era Jibril alayhi salam. E Jibril alayhi salam é o anjo que Allah subhanahu wa ta'ala o responsabilizava de trazer as suas palavras aos seus mensageiros. Portanto, essa é uma narração bastante benéfica e tem vários pontos que podemos nos beneficiar. A gente passou de uma forma, nessa narração, de uma forma resumida. E vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com esse conhecimento. E que Allah subhanahu wa ta'ala não nos faça morrer senão como muçulmanos, seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.